Vamos lá, a gente começou o Perekiu Dalet semana passada, e como o Paulinho falou que não gravou no fim de semana passada, então vamos começar e falar rápido o que falamos, né? Só repetir o fim de Shuri de semana passada. O Pasuk fala assim, Mojnei Mirma Toabat Hashem. Hashem odeia aquelas balanças, mas Perekiu Dalet, capítulo 11, Perekiu Dalet do começo. Mojnei Mirma Toabat Hashem. As balanças que enganam, né? Que aqueles dá para enganar no peso quando você compra, vende uma coisa. Toavat Hashem, Hashem odeia essas balanças. Hashem quer que você tenha uma pedra inteira. Quer dizer, não enganar. Pedra de 5 quilos é 5 quilos. Aquela de 4 é 4. Aquela de 10 é de 10. Não enganar o cliente. E aqui perguntaram no Shiur, semana passada, nas duas semanas, e eu venho na pergunta isso. O que Shlomo HaMelech veio lechadesh para a gente? É um pasuk na Torá. A Torá fala isso, que não pode enganar, né? Então Shlomo HaMelech veio repetir um pasuk na Torá. Então nós falamos, o Rabbeinu Yonah, ele fala. Rabbeinu Yonah, ele fala, deixa eu ver onde que está, o Rabbeinu Yonah. Ele fala que é um chidush, sim. Qual é o chidush? Aqui. Ele fala o seguinte. Shlomo HaMelech, ele veio falar para a gente que a pessoa tem que se afastar da mentira. E ele veio falar assim, a Torá mesmo não deixou enganar as pessoas. É verdade. Mas se eu quero ter uma balança na minha casa, não vou enganar. Mas uma balança que não está boa na minha casa, pode ter. Se não enganar, tudo bem. Deus vem falar que não. Tua vata, Hashem não quer que você tenha uma balança errada na tua casa. Porque para você não chegar a enganar. Isso que chama Yechidesh. A Torá falou que não posso enganar meu cliente com uma balança que não está certa. Mas se eu tivesse na minha casa, ou na minha loja, uma balança que não está certa, eu não vou usar ela, eu poderia ter. Deixa uma maneira de falar para a gente que não. Nem tenha em casa uma balança assim, para você não chegar a usar essa balança. E ele fala que as palavras muito fortes que ele fala. Ele fala assim. Koshken amargin satav lachria lasheker. Ele fala que tem pessoas que pensam o seguinte, pessoas que mentem, só que elas não mentem para ganhar alguma coisa, elas mentem sabe? Então elas acham que pode sim mentir, eu só não posso mentir, por exemplo, se eu quero estou enganando uma pessoa, estou roubando dinheiro com isso, mas mentir sabe? Mentir por mentir, isso não tem nenhum problema. Fala da Ben Yonah aqui que tem sim problema, aquela história que eu falei para vocês da alfândega lá em Israel, né? A pessoa tem que se acostumar a falar a verdade, porque senão ela, se ela mentir em casos que não teria problema, vai chegar em outros lugares também. Aqui ele fala a frase famosa, pessoal, que Hinei Rimamu Hanot Bahergel, Aul Azoret Hashekel, Bamakom Shetzak Nidah Hosea. Ele fala que se a pessoa começar a mentir em casos que não tem nenhum problema, a priori, ela vai chegar a mentir em casos que tem problema. O lação dele é Yashlita Ergel Bale Basfatayim. Que a erguer ao col da Washington. A pessoa se acostuma com uma coisa e precisa se acostumar. Então a pessoa tem que tentar se acostumar a não mentir. Nem coisa que não tem nenhum problema. Inventar uma história, por exemplo. Qual o problema de inventar uma história agora para vocês que não aconteceu? Tem algum problema nisso? Eu tô roubando de alguém alguma coisa? Não estou. Mas não mesmo assim. Não minta, mesmo quando não tem nenhum, a priori, nenhum problema, para não chegar a mentir quando tem problema. Isso é a mesma coisa aqui também. Não tenha uma balança na tua casa que não funciona bem, que está... Mesmo que não vai usar, para você não chegar a usar. É tudo cerca, certo, pessoal? É muito importante, isso que ele termina, o Lachon dele, é uma frase famosa aqui, a erguer al col da Washington. É uma frase famosa do Ben Yonah. O costume... dirige a pessoa. Se você se acostuma com uma coisa, é difícil a pessoa desacostumar. Então tem que acostumar a não falar mentira. Vocês sabem? Fala.
Quando os judeus estavam saindo do Egito, a chefe de judeus tinha emprestado joias, etc. Isso é uma mentira.
Tá certo. Foi sim uma mentira, tá certo? Porque a Shem mandou fazer uma coisa dela. A Shem mandou, podia fazer, né? Porque a Shem mandou fazer isso, tem que verificar.
Já prometeu, mandou.
A Shem mandou, é isso.
Não, já tinha prometido, já tinha pedido o plano.
É, mas por
Shem.
Eles perguntam isso, porque. É, não. Eles perguntam isso, por que a Shem não. Ah, a verdade é o seguinte, nós verificamos. A Mará fala que aquela prata que nós fizemos era nossa. Então, por que a Shem mesmo falou para a gente emprestar? Podia pegar e pronto, acabou a história, certo? Tem que verificar, porque a Shem mandou dar para emprestar mesmo. Se eu queria falar para vocês, em relação a Lashonará também, descrito nos livros, Lashonará é um pecado muito grande. A pessoa que cresceu e se acostumou a falar Lashonará, é muito difícil a pessoa chegar a parar de falar Lashonará, não é impossível. Mas a pessoa se acostumou a falar mal do outro, então é difícil ela parar. Por isso, para todo mundo saber que é muito importante, e todos que estão aqui, que Deus assim, vão ter filhos, tem filhos pequenos, já desde pequeno acostumar a criança a falar Lashonará. Se a criança ela cresce desse jeito já, sem entender muito, né, 5 anos, que não se fala Lashonará, quando ela tem 10, 15 anos, vai estar acostumada a não falar Lashonará. Então eu vi muitas casas assim, Baruch Hashem, nossa casa também é assim, eu acostumei as crianças com 5 anos. A minha filha vem para casa, para a escola, chorando. Por quê? Então ela fala assim, uma amiga dela bateu nela. Ela já não fala o nome para a gente, porque ela sabe que não se fala Lashonará, tá certo? Eu creio que hoje ela tem 5 anos, o que ela entende de Lashonará e tudo? Hoje ela não entende muita coisa, ela vai se acostumar desde criança a não falar Lashonará. Aí com 10, 15 anos, ela está acostumada a não falar Lashonará, é muito importante. A Erguel nasce Shilton, pessoal. A pessoa se acostuma com uma coisa e se dirige. Ontem à noite, eu estava conversando aqui no Lava de Malta com o Bahurim, tudo aqui pensando comigo um pouquinho. Vocês sabem que tem dois... Todos sabem, aqui já contei para vocês que, assim, em Lutern, na Yeshiva de Lutern, o sistema lá é muito, assim, ditador, muito, assim, ditadura. E o Rabino manda, e a gente não tem duas opções. Ele tem que, porque ele é muito, assim, ele pode mandar embora, ele pode gritar, pode ofender. Então, o Bahur, desde jovem, sabe que ele tem que chegar para a reza. Não por Akadosh Baruch, pelo Rosh Yeshiva, né? Pelo Rosh Yeshiva. Então, tem que... É um medo muito grande. Então, tem aqueles e tem aqueles que questionam esse jeito, esse sistema. O que adianta o Bahur ele ir para filar por causa do Rosh Yeshiva? Adianta alguma coisa? Ele ir para filar por causa do Akadosh Baruch Hu, não pelo Rosh Yeshiva? Ou outras coisas também que tem a estudar. O Rosh Yeshiva está lá no Beit HaMidrash, o pessoal estuda muito forte. O Rosh Yeshiva ele vai e viajou para 2 dias, então já fica um pouco mais, né? Quer dizer, isso adianta? É um sistema certo? É porque sou eu para questionar o tema do meu Rosh Yeshiva. Mas a verdade é que o lado bom disso, pessoal, para vocês saberem, é que a pessoa se acostuma desde jovem com o inseto. Que seja por medo. Mas por medo, ele se acostuma a vir para a reza todo dia de manhã. Tá bom? E Hergel nasce Shilton, pessoal, fala bem, Yonah. Se acostumou, ele vai a vida inteira para a reza. E quando ele crescer, é por Akadosh Baruch Hu mesmo que ele vai fazer isso. Ele se acostumava. A pessoa se acostuma com uma coisa... Tanto faz o motivo que ele se acostumou, isso ajuda a pessoa. A gente tem bahurim que fala sobre isso, eles não conseguem vir para a reza, né? Então eles não se acostumam e com 25 anos se esforçam para vir para a reza. É chato isso. Então, bahur que ele passou por uma ditadura dessa, ele sabe que não. Eu me lembro que não conseguia não ir para a reza depois, porque está acostumado pelo medo do Rosh Yeshiva, que se vem para a reza e pronto, acabou. Então tem esse lado, é muito importante para o jovem se acostumar desde jovem com as coisas certas. Assim, pronto. Assim ele vai no caminho certo, obrigatoriamente, vai se influenciar de amigos, outras coisas, porque está acostumado a fazer a coisa certa. Isso fala da Ben Yonah, tudo isso. Hergel nasce Shilton. A pessoa se acostuma a não falar mentira. Se acostuma desde jovem, não vai falar mentira. Falei para vocês que hoje em dia os mechanchim falam para não bater nas crianças. Nas escolas, hoje em dia, no mundo inteiro, um rebe que bate numa criança é mandado embora da escola. Não se costuma bater numa criança. Mas por um motivo, sim, pode bater na criança. Se a criança mentiu, pegaram ela numa mentira, pode bater nela. Falam os mechanchim. Porque para acostumar a criança, eles dizem que não se mente. Não se mente. E ela está acostumada. Não fala Lashonará, não se mente. Costuma desde criança, é muito mais fácil depois.
Mas isso é um espelho também, né?
Porque os pais.
Os pais.
Ó. Claro, claro.
Eu uma vez eu observei. Tinha um sujeito aqui que o pai dele falava muito antes de lá. O filho também fala.
É,
não é por... Entende?
Imagina que o pai ia para o filho e falava, não fala no meio da fila.
É óbvio, isso acontece.
Mas ele... É o cúmulo. Eu vejo que é a vez.
A impressão é que os egípcios eram muito apegados aos bens materiais. Se eles aqui, eu vou levar...
Eu não deixaria.
Ia ter uma guerra lá.
Certo. É verdade. Tô já mandou mentir.
Quem o senhor falava, que era um rabino, que uma vez na Alfândega falou que ele era...
Não, rabino.
Não, falou que era rabino, era gaúcho. Ele era rabino, pois ele tirou Shmichá, que ele não tinha formado em rabino. O senhor falou na fita dele.
Pode ser, não me lembro mais.
Você vê que não é o fone, então.
Olha, nunca vi, fora aqui, eu digo que ninguém não faz isso.
Mas não é isso, isso é uma aralha. É uma aralha. Todo mundo fala na fila, uma aralha.
Então, Atila, olha, Flávio, muita gente boa não fala Atila, tá certo? Mas eu nunca vi mesmo uma pessoa muito boa fazer isso, fora aquele eu de brasileiro lá na América.
Algumas coisas tem cinza e não tem preto, mas aqui não tem cinza, tem preto. Tem certas coisas que você que não é ligeiro preto, não é tão branco. Tem uma zona turva, será que aqui também? Eu acho que não vai ter.
Então você acha que tem que sim chegar e falar, me deram sim um presente e mostrar.
Não, então abriu o presente antes.
Me deram,
deram o presente.
Entendi.
Você não sabe até. Não me recebe de gente de confiança. Então a gente. Então abre todo o pacote. E você fechou. Então eles perguntam, você estava com você, tá? Você que embalou, você que embalou.
Entendi.
Você abriu tudo
antes. É, olha, só o certo é isso, tá bom? O certo é isso. Sabe, especialmente hoje em dia, está acontecendo histórias no mundo que vocês sabem, né? Histórias de pessoas, é importante vocês saberem aqui para não ser ingênuos. E eu vim, até religioso também, entre aspas, estão entregando pacotes para a pessoa. Aí depois o açucarada do Perito. Subei, falamos semana passada, acho que falei só de cosa a vocês, o Gra. Subei e fala assim, pessoal, Balzadon vai a Vocalone. Uma pessoa que é ruim, ela causa muita vergonha para outras pessoas. Ve'etznuim chokhmah. Aquele que é sanua, sanua quer dizer uma pessoa que é, ela não é discreta, uma pessoa discreta, ela tem chokhmah. Você falei para... Recatado. É a pessoa que tem chokhmah. Eu falei para vocês do Gra, eu vou ler para vocês esse Gra, é incrível, prestem atenção. Porque o Shlomo HaMelech, ele fala que quem é recatado, ele tem chokhmah. Porque dá quem é recatado. Fala o Gra, eu vou ler para vocês. Sheikara chokhmah ubasnuim. A chokhmah vai nas pessoas recatadas. Sheshotkin milomar toratam vedatam. A pessoa recatada, ela fica quieta, não fica falando o que ela acha. Ela fica quieta. Rashomim irabotam. Ela fica ouvindo o que o rabino está falando. Porque ela sabe que kasher hu yomar dvarav lo yosif lo klum. Se ele falar alguma coisa, ele vai ganhar alguma coisa disso? Não vai ganhar. Mas abacaxi ishmamirabo e o simples barista, ele ficar ouvindo, ele vai ganhar com isso, vai ouvir. Então a pessoa recatada, ela sabe que ela vai ficar quieta e ouvindo, em vez de ficar falando. Mas deixa amara chacham, isso fala agmará, toelet adibur hulolo. A vantagem da fala não é para nós. Ava toelet aosnai hule enzulato. A vantagem de ouvir, ouvido, é para nós, sim. Velachem, falo Gra, falei para vocês semana passada, Hainai Menstein, Vosnai Menstein. Os olhos são dois, ouvidos são dois. Lirot Batorá, Shebeksá, para poder ver na Torá, Velishmo Batorá, Shebalpê. Avalapê Uechat, falo Gra. A boca é só uma. Porque a maior palavra, Zeu, Milá Bezela, Mistokab Trem. Se uma palavra vale um Sela, então ficar quieto vale duas. Que ashtiká hutoelet kefer minadibur. Pessoal, ouçam. Ouçam, Gil. Ouça só, Gil. Ficar quieto, vamos ficar quieto de qualquer jeito, Gil. Você não precisa ouvir isso. Ficar quieto vale o dobro do que falar. Que mashe yedaber bepechad shma b'shtei oznaim. Você pode falar com uma boca, você pode ouvir com dois ouvidos. Veire b'shtei naim. Mas deixe amar v'tsnuim chokhma. Pessoal, aqueles que são recatados não falam muito. Chokhmah, eles aprendem. Meishu shomea tamid chidushim irabó. Aqueles que falam muito, eles não dão chance para o outro rabino falar para ele. Então ele não ouve muito, ele não aprende muito. Então aquele que não fala muito tem chokhmah. Muito bonito esse grau, pessoal. Muito, muito bonito. A nossa família tem uma frase, vamos continuar agora, só que assim, é melhor ficar quieto. Mas a pessoa que fala uma coisa bonita... Então, daí sim, uma coisa bonita, então sim. Mas então tem uma frase na família que fala, em Yiddish, que fala, quer dizer, mesmo uma coisa bonita, mas se não falaria, seria melhor. A pessoa que fica quieta, ela ganha só com isso, pessoal, em vez de falar. Tem que pensar bem antes de falar alguma coisa. Fica quieto, não falar. Se precisa, você fala. Agmará fala, Agmará. Agmará fala lá em Hulin, da Sabitet, uma vez. Mau natoshe ladam baolam azeh. Fala Gmará, olha só que Gmará, pessoal, incrível. Qual que é a profissão da pessoa nesse mundo? Um na sua é profissão. Qual a profissão da pessoa nesse mundo? E assim, a smoke e lem. Que ele se faça mudo. As mara aprende no pastor que tem limito. Lama seach al elem, estamos em Davi. Mudo. Fala as mara, yachol, afo de vrei Torah. Eu podia pensar que em vrei Torah também tem que se fazer mudo. Mudlomar, betzeli te daveiro. Fala o pastor, claro, não. Tamu Torah pode sim falar. Outras coisas não fala. Fala os Hassidim, acho que o Rebbe dirige, falou isso. Fala os Hassidim, já está com uma lá diferente. Yachol, se ele pode, afo Talmud Torah, que fique quieto mesmo em Talmud Torah. Talmud Lomar, que não tem jeito, não precisa falar, então você se dá bem. Então fala lá em Yah, fala curto, seja objetivo e pronto. Quer dizer, mesmo em relação a Divei Torah, a pessoa tem que também tentar evitar, encurtar, não falar demais, falar o mínimo que ele pode falar, tá certo? Isso para que isto Melech Etnuim Chokmah, lembram desse gráfico? Então, para mim foi uma coisa muito forte. Quem é recatado, ele não fala muito, fica quieto, ele aprende muito. Fica ouvindo. Ouvir é um dom, né, pessoal? Não todo mundo tem esse dom. Pessoas ou gostam de falar ou de ouvir. Difícil de achar uma pessoa, não é impossível, mas que fala, gosta de falar e gosta de ouvir também. Então, faça uma Melech. A pessoa que ela gosta de ouvir, ela vai ter Chokmah. Ela não fala, ela fica quieta, fluindo. Ele vai ter muita Chokmah. Lembrem disso. Vamos continuar agora, pessoal. Tumat Yesharim Damchem. Tumat quer dizer, pessoal, Tmimut. A pessoa que tem uma Tmimut dos Yesharim, Damchem, vai dirigir ela no caminho certo. Veselet Bogdim Yeshadem. E aquela pessoa que é torta, que ela não tem essa Tmimut, vai fazer ela sair desse mundo. Aqui fala o Gra, pessoal, muito forte também. Eu vou ler para vocês. Tumat Yesharim Tarchem, Takatati Lemala, ele fala, Shetam Ualech Betmimut Bederech HaTorah. Tam quer dizer, pessoal, uma pessoa que ela vai no caminho da Torá, ela não quer entender as coisas. Hashem mandou assim, eu vou fazer. A Torá mandou assim, eu vou fazer. Veyashar Uasham Midotav Besichlo. Fala o grau, pessoal. Uma pessoa que entende, ele pode cair. Porque a pessoa que ela faz as coisas porque ela entende, às vezes ela não vai entender as coisas. Então ela não vai fazer porque ela não está entendendo. Isso é perigoso. A pessoa tem que ter uma simimut. Não quer entender tudo. A Shem mandou eu fazer, eu vou fazer. E isso que fala o Shema Melech aqui. Tumat Yesharim. O simimut das pessoas que estão retas, também vai dirigir a pessoa no caminho certo. Veselev Bogdim Yeshadem fala o Gra aqui, e aqueles que não têm, eles são ao contrário, eles só fazem o que eles entendem. Eles não têm nenhuma simimut. Simimut, se fala em português, uma ingenuidade e ingenuidade. Mas ingenuidade, pessoal, tem dois jeitos. Tem um jeito ruim e um jeito bom. Tem um jeito ruim que eu, quando era criança, me falavam assim que era a frase, mas hoje mudou já, né? Mas que um cara pode ser tão ingênuo que quando cospe em cima dele, ele vai ver se está chovendo. Uma coisa assim, era a frase que falavam, né? Isso não tem que ser bobo, né, pessoal? Não tem que ser bobo. A Torá não manda ser bobo. Mas existe uma ingenuidade que é tmimut, quer dizer assim, a Torá mandou eu fazer isso, entendo ou não entendo, pronto, eu vou fazer. Essa ingenuidade é muito boa, é muito boa. Para vocês saberem, os livros falam que o Holocausto, né, infelizmente o Holocausto destruiu muitos, tantos, milhões de judeus. Parte deles eram húngaros e parte deles eram poloneses também, certo? Falam os livros que os húngaros, aqueles que sobreviveram, os húngaros e poloneses, os poloneses, a maioria deles não ficaram na religião, saíram da religião. Os húngaros, a maioria dos húngaros ficaram na religião. E qual que é o motivo? Porque os húngaros são ingênuos. Alguns falam que eles são bobos também, tá bom? Mas tudo bem. Mas se são bobos, talvez também são ingênuos. Eles são pessoas que não têm história. Hashem mandou fazer isso e tem história. Então, passou o holocausto. Ninguém entendeu nada esse holocausto. Não deu para entender o que Hashem está fazendo com a gente. Tanta crueldade, tanta... Não, mas em Hashem, Torá, pronto, não precisa entender. E foram para frente. Os poloneses, que são espertos, e eles querem entender, entendiam. E chegou no holocausto e ninguém entendeu esse holocausto. Ninguém entendeu e saíram do caminho. Por isso que fala Shema Melech. Tumat Yesharim Tanchem, a pessoa que tem uma Tmimut do Yesharim, ele consegue ir para frente. Que foi a mesma falar uma coisa aqui? Não. Muito bem. Muito bem. Pasuk Dalet. Lo Yoil, olha o que ele fala aqui. Lo Yoil Hoi Beyom Evra. Fala Shlomo HaMelech, no dia que Hashem vai tirar a gente desse mundo, cada um no seu dia com 120 anos, não vai adiantar a pessoa ser milionária e ter no banco milhões. Não vai adiantar, a fortuna dele, Bayom Evra, no dia que Hashem vai tirar ele desse mundo. O Tzedakah está sim limado. Isso sim. Interessante, pessoal. Fala Shlomo HaMelech, uma pessoa que tem que morrer, sei lá, com 100 anos. O dia tal está decretado para ele que ele vai morrer. Se ele dá Tzedakah, ele pode empurrar esse dia e não morrer. Tzedakah pode anular o decreto dele e morrer. Assim fala Shlomo HaMelech. Tzedakah está sim limado. Essa frase famosa. Mas dinheiro que ele tem num banco não adianta nada. Isso já está pachuto. O Gra, ele fala que aqui não se trata do dia da morte. Dia da morte ele vai morrer sim. Só que do Gehenom. O Gra, ele fala para vocês saberem que tem três fases depois da morte da pessoa. Tem Kafakela, tem Gehenom e tem a mitá, a última mitá. Coisas de Kabbalah, tá certo? Fala a Shlomo HaMelech, repita o Gra, que depois que ele morre, se ele deu Tzedakah, isso vai salvar ele da morte depois da morte. Né, dos castigos depois da morte, do julgamento dele. Mas o Rashi fala não, que é o dia da morte, a pessoa pode anular o dia da morte dela, empurrar para frente, se ela dá Tzedakah. Tem uma história, não sei se vocês ouviram, uma história, faz alguns meses atrás, faleceu um jovem de 40 e poucos anos na Inglaterra. Ele era nomearam ele o ministro de Tzedakah da Europa. Uma coisa assim, ele jorrava dinheiro para Tzedakah, mas jorrava dinheiro para Tzedakah. E ele faleceu alguns meses atrás num acidente de carro. Deixou a família inteira, sem ninguém casado, de filhos, 10 filhos, 12 filhos. Bom, foram falar para o Chaim Kanievski, a história, que tragédia, tava, na Europa inteira estava tragédia, uma levaiá enorme, muito de rabinos de era, quer muito Tzedakah para muita gente, milhares de pessoas na levaiá. Foram falar para o Chaim Kanievski, essa história, o Chaim falou que essa pessoa deveria falecer já faz 20 anos. E ela não faleceu por causa da Tzedakah que ele dava. Assim falou o Rav Chaim. Essa é a primeira parte da história que todo mundo ouviu, essa parte. Então, tinha aqui um Rosh Yeshiva, veio aqui dar um shiur para vocês aqui. E ele me contou. Tem uma segunda parte nessa história. Que contaram para a esposa dele, que o Rav Chaim Kanievski falou. Que ele devia falecer já faz 20 anos. Por causa da Tzedakah dele, ele não faleceu. Ah, falou a esposa que faz 20 anos ele teve um outro acidente, ele quase morreu. Naquele acidente que ele teve faz 20 anos, ele tinha quase morrido. Então, quer dizer, a pessoa com Tzedakah, ela pode aumentar a vida dela. Isso fala Shlomo HaMelech aqui. Tzedakah, tatzir mimavet. Muito bem, vamos continuar. Tzedakah tamim teyasher darko. Aqui está repetindo, tá bom? A pessoa que tem a ingenuidade dele, o tzimimu dele, vai fazer ele reto. O Berishato e põe o Rasha. O Rasha, ele cai na armadilha dele. Ele mesmo não percebe que ele está caindo na ruindade dele. Tzidkat Yesharim, Tatsileim, tá, é sinônimos aqui. Talvez tem outro chatim, mas o Bahabat Bogdim Elachedon. Fala Shlomo HaMelech. Bemot Adam Rasha, Tovad Tikva. Quando o Rasha, ele morre, então Tovad Tikva. Então morre com ele toda Tikva. Toda esperança. V'tochelet onim avada. Onim, fala Rabbein Yonah, é os filhos. Os filhos que apostam no pai. O pai é um rachá. Não dá para apostar nele nada. Porque ele vai ter um fim, ele vai morrer, não vai sobrar nada para os filhos. E não só isso. Preste atenção, pessoal. Agmará fala, isso fala Rabbein Yonah aqui também. Todos nós, fala Agmará, a gente se alimenta para os ruios dos nossos pais. Assim fala Agmará. Tem pessoas aqui, sei lá, tem um dia bom nos negócios, tem atrachar no dinheiro, atrachar no limudo, atrachar em outra coisa, enfim. Isso é tudo escurriô dos nossos pais. É escut avot, é chamado isso. Nossos bisavôs, tataravôs, pais, fizeram uma mitzvah muito rachum, então é escrito assim na Gemara. Então a mitzvah vai meguindo para os filhos. Isso é tzadik. Um rachá, pessoal, não tem nada que meguindo para os filhos. O Rasha, quando ele morre daqui, sai desse mundo, não deixa nada para o filho. Você quer deixar um pouco de dinheiro, talvez. Ele tem, mas não deixa curioso para os filhos. Isso fala Shlomo HaMelech, fala Rabbein Yonah. Bemot Adam Rasha, quando o Rasha morre, Tová Tikva. Tá bom. Não sobra nada dele. V'tochelet Onim Avada. E os filhos que esperam, que apostam nesse pai, ele não, perdeu, não tem nada, não sobrou nada para os filhos. Mas Tzadik Mitzara Nechlat. O Tzadik, ele sempre vai conseguir sair da tzara, fala Shlomo HaMelech, vai conseguir sair da tzara. Ele pode ser que ele vai ter tzarot, o tzadik, mas ele vai conseguir sair, assim fala o Gra. Vai agora achar Tartav. Fala de uma maneira que é interessante. Quando Hashem manda um problema aqui para esse mundo, o Tzadik ele consegue sair desse problema, o problema não volta para o céu. Hashem usa esse problema para um brachá. O problema fica aqui nesse mundo. Se um Tzadik deveria perder dinheiro, por exemplo, no fim ele não perdeu o dinheiro, o brachá vai perder o dinheiro. Assim fala de uma maneira. Vamos continuar, pessoal. Fala de uma maneira muito importante isso para vocês, jovens. Uma pessoa com a boca dela de Hanufá, de Bajulá, ela pode convencer o amigo dela a fazer coisas erradas. Ela vai e chega com a boca como um veneno. É a amizade, ela fala, bem, vamos fazer isso e aquilo, você é muito bom, vem. Consegue convencer a pessoa a fazer coisas erradas. O Bendat Sadikim e Haleison. Fala de uma mesma pessoa que ela tem Das Torá, que ela estuda a Torá, ela consegue se salvar desse amigo. A pessoa que estuda a Torá, ela consegue falar, não, eu não vou no caminho desse meu amigo que ele está pedindo para mim ir, eu vou fazer diferente. Isso é muito comum, tá bom? Para todos saberem. Isso é, a pessoa não percebe, Bahurim especialmente percebe isso, né? Bahurim, eles não percebem que eles estão indo na onda de outros. É uma coisa muito assim, os jovens, eles sempre vão em ondas, né? Então, às vezes nem precisa falar para o Bahurim, mas tem uma onda, então vai na onda também, ele não percebe que está indo na onda. E isso que é Torá, pessoal. Torá, a pessoa que estuda a Torá, essa diferença, para vocês entenderem bem, ela tem a personalidade dela. Ela estuda a Torá, ela quer entender um Tosfot, quer entender uma Gemará, ela estuda, ela vai crescendo dentro dela. Então ela não tem onda, não existe onda. Se ela acha que é certo, ela vai fazer. Se ela não acha que é certo, ela não vai fazer. Não tem onda. Isso fala que Shlomo HaMelech explica o Rabbeinu Yonah. Befechanez yashitreu. Amigos podem te estragar com a boca deles, convencendo. E como eu falei para vocês, sem convencer também. Existe uma onda assim. O Bedat Sadikim Mechaleito, quem tem da Torá, quem estuda a Torá, ele consegue se segurar. Não, ele não vai na onda. Ele não vai se convencer pelo aquele amigo lá. Ele estuda a Torá e tem a personalidade dele sozinho. Muito importante. Betu Sadikim.
Uma pessoa que estuda a Torá, que não faz, às vezes, deixa levar pela boca de um outro jeito, que estuda a Torá, que gostaria de fazer alguma coisa, não faz aquilo. E vai começar outro a fazer aquilo. O conselho é uma coisa difícil, eu quero ensinar. O aconselhamento é uma coisa difícil.
Verdade. Isso é de quem pegar o conselho, tem que saber. De quem pegar o conselho.
Muitas vezes a gente não percebe que o outro está falando.
Pode ser. Isso pode ser. בורחת רעדינו, ילים הלמים, הוא היום שעקוים,
אמן.
היית אוכל דוגדה, שח.
זה שאתם מפרד כשתות, כשתות, מה זה? Ele não vai dar um conselho isento de ânimo, ele vai dar um conselho tendencioso.
Ah, isso claro. Isso é interesse, está falando?
Interesse.
É isso, é o ser humano.
Todo mundo.
Ser humano é cheio de interesse, ser humano. Isso, vamos ver, já nem é pecado, tá? Já que ser humano é assim. Só que Dolim tem interesse, né? Assim, a Torá não tem interesse, mas nós, seres humanos.
Mas, às vezes,
deixa eu terminar. O importante é, já disse, que quando eu vou dar, ou você vai dar um conselho para alguém, você acha que você não tem interesse. É claro que você tem interesse. Não, você acha não isso. Você tem interesse. Mas você está tentando ser objetivo. Agora, você dá o conselho só pelo interesse, isso é muito feio.
O que eu falei, desculpa, o sujeito vai se aconselhar com uma pessoa, e aquela pessoa não é que ela tem interesse. Ela vai dar um conselho dirigido para o sujeito fazer uma coisa errada.
Por que ela vai dar esse conselho? Por que ela vai dar esse conselho errado? Por quê?
Não é errado.
Porque ele não gosta do outro.
Ah, entendi.
Você tem uma...
Entendi.
E a pessoa não percebe o que vai fazer.
Entendi. Tem que ser muito difícil. Tem que se aconselhar, tem que saber. Não, tem que se aconselhar. Acho que é o segredo. Tem que se aconselhar com pessoas que têm esse problema. Tem que tentar se aconselhar com pessoas que estão mais... Mas é difícil.
Não, eu acho que é quase impossível.
Quase impossível. Pode
ser. Às vezes, eu tenho visto hoje, eu vou dar um exemplo simples. Eu tive um julgamento onde tinha um laudo de avaliação, dois outros laudos dos pais, contra a palavra, um a favor, outro contra. O juiz foi se aconselhar com alguém e ele veio e disse o seguinte no meu julgamento.
É muito número. Eu não entendi nada. Como for, é muito número, eu não entendi nada. Ficou claro para todo mundo que estava no tribunal que ele não deu nada. Ele tinha uma saída jurídica. Ele resolveu brincar de ser, chamou a Mello. Então ele falou, eu vou, o meu voto é somar e dividir a média ponderada. Aí o juiz disse, vou parar o julgamento, vou fazer um novo laudo. O senhor percebe a diferença?
Claro, claro.
Ele se aconselhou com alguém, com certeza esse alguém
falou
para ele fazer besteira, ele fez. Um outro juiz, que tava, um outro desembargador que estava lá no julgamento, falou depois comigo, aquele cara é um idiota. Que foi chamado de idiota. Entende? Porque é muito perigoso.
Entendi. Verdade, claro. Claro. Muito fácil dar o conselho, mas depois ser responsável pelo conselho é mais difícil.
É muito difícil.
É verdade. Muito bom, continuar rápido, pessoal. Tá tarde já. Betuf Tzadikim Talot Kriya. É uma alahá importante aqui do Grai, esse passou também. Quando um tzadik, ele ganha uma coisa boa, então Talot Kriya. Então a cidade inteira está feliz que os tzadikim ganharam. O Bavod Reshaim Rina. Quando os Reshaim, eles morrem, ou eles são castigados, então tem uma felicidade também. Fala o Grá, pessoal, prestem atenção. Vocês vão perceber que quando o tzadikim tem o lashon da Shomer é assim, Talot é ficar alegre, e Rina é louvar Kadosh Baruch Hu. Fala Shlomo HaMelech. Toda a história judaica, vocês vão ver, tinha, por exemplo, os Yehudim saíram do Egito, e depois os egípcios foram castigados. Os Yehudim foram salvos em Purim, por exemplo, fala o Grá, depois Haman foi morto. Fala Shlomo HaMelech, quando os Yehudim são salvos, é motivo para ficar alegre, para não louvar a Kadosh Baruch Hu, ainda não acabou ainda o milagre. Quando é motivo para louvar a Kadosh Baruch Hu, quando os Reshaim são castigados. Isso fala Shlomo HaMelech, Betuf Tzadikim Talot Kriya. Quando acontece uma coisa boa para os Tzadikim, os Yehudim são salvos do Egito, de Haman, aí Talot, é motivo para ser alegre. Mas o Bavod Reshaim, quando os Reshaim são castigados, isso é motivo para arinar, para louvar a Kadosh Baruch Hu. Muito bem. Isso perguntam os Reshaim. Os Reshaim perguntam que Lechorá, por exemplo, né, perguntam que quando os Malachim, quando os anjos, eles queriam falar Shirá, quando os egípcios estavam sendo afundados lá no Yam, Hashem falou, Masei Adai Tabuba Yam, Masei Momirim Shirá. Assim fala. E do outro lado, se aqui o Bavod Reshaim Rina, tem que sempre ficar alegre quando os Reshaim, eles são castigados. Tem várias respostas para essa Shirá. Deixa eu me lembrar uma resposta. Eu vou verificar e falo semana que vem, quero ir para frente, tá certo? A pergunta é famosa, tá bom? Vamos continuar. Bevirkat Yesharim Tarum Karet. Com a brachá dos Yesharim, das pessoas retas, Tarum Karet quer dizer, vai dar para levantar um teto, quer dizer, vai ter uma coisa muito grande. O Bevir Yesharim Teharet. E os Yesharim, eles podem destruir. Os Tzadikim, as pessoas retas, elas conseguem construir, constroem. E os Reshaim só conseguem destruir. Passou que os Bet. Baz Lereyeu Hassalev. Preste atenção, pessoal, que é esse Passuk. Baz Lereyeu, a pessoa que ela envergonha o outro, a pessoa que despreza o outro, é sinal que Hassalev, que ele não tem coração. Uma pessoa que tem coração não despreza o outro, não envergonha o outro.
Nem de brincadeira.
Como?
Nem de brincadeira.
Nem de brincadeira. A pessoa que ela envergonha o outro, ela despreza o outro, é sinal que falta. Hassalê fala o grá pessoal, é falta de midot. É falta de midot. A pessoa que ela despreza o outro, é sinal que ela não tem midot. Veish tevunot yachrish. Falam todos os meus forshim aqui. A pessoa que é inteligente e ofendem ela, ela fica quieta. Ela não responde. Ish tevunot, a pessoa que é inteligente e yachrish, ela fica quieta. Ofenderam você? Aquele que ofendeu você, é sinal que ele é hassalê. Mas você que foi ofendido, fica quieto. Interessante, o Ben Yonah, ele fala aqui, deixa eu ler para vocês, muito interessante, muito, muito interessante, pessoal, essa moça que está estudando aqui é tão, tão importante. Espera aí, que ele fala da Ben Yonah, um minutinho. Então, olha o que ele fala, pessoal, eu vou ler a Ben Yonah para vocês. Viste o noite a Cris, que Yavim Ashezer Hassan Lev, de En Miderech Kevodolah Notó, Pen Yishvelo, Vashini, Kidai Mashigalea Zerhisron Dato, Veid Benashoshu Hassanet. Presta atenção, pessoal. Rabbi Yonah, ele fala, Vishte Vunot Yachris. O que a pessoa que é inteligente não responde? Ele fala dois motivos. Número um, você, se ele te ofendeu, com isso ele mostrou que ela é uma pessoa que não tem medo, uma pessoa Hassanet. Então, o que está discutindo com ele? Nem fica bem se discutir com ele. Ele é uma pessoa Hassanet. E número dois, ele fala, Rabbi Yonah, aquela pessoa, já com isso que ela se ofendeu, ela mostrou quem ela é. Então deixa, fica nessa, deixa. Isso que não está respondendo para ela, já é ótimo. O que foi?
A pessoa está fazendo uma transferência dos bens dela para sua conta.
É verdade.
Bloquear a transferência.
É verdade.
Deixa eu concluir.
E também isso nós falamos já uma vez aqui. Os livros falam para vocês saberem, isso eu já vi muitas vezes, uma coisa incrível isso. É muito difícil, tá? Acho uma coisa mais difícil, tá? É a pessoa ser ofendida e não responder. A pessoa está atenta, está cozinhando. Como que ele fala uma coisa dessa de mim e tudo? Então ela quer responder. Falam os livros que a pessoa que se segura e não responde, ela pode receber, ganhar de Kadosh Baruch Hu, ela pode pedir, assim está escrito, pedir um pedido para Kadosh Baruch Hu e Hashem vai dar para ela por se segurar e não responder.
Não sei.
Eu sei que tem uma história, salvo o mundo. Tem uma história famosa de uma pessoa que não teve 20 anos, se não me engano, filho. E ela nasceu um filho com essa história, mais ou menos, tá certo? Quê? Falam que sim, tá, Joy? Eu ouvi isso muitas vezes, já vi em livro, também que mais Scherzer falou essa história, eu vou encerrar, está. Como é uma coisa tão difícil, é uma coisa muito difícil, só não responder. Então, ela consegue, com isso, ganhar coisas muito grandes a Kadosh Baruch Hu. Assim falam. Mas o Rabbeinu Na, isso que é bonito, ele explica por que eu não vou responder. Então, ele ajuda a gente. O que vai responder? Ele mostrou que ele é uma pessoa Hassanet, que ele não tem coração. Então, deixa. E, ao contrário, ele já, com isso que ele se ofendeu, ele mostrou quem ele é. Agora, o que é? Vai ter que se controlar. Tem que ficar mostrado para isso. Mais um passuco e terminamos, pessoal. Na verdade, eu queria chegar num outro passuco que não deu tempo. Semana que vem, vamos chegar. Eu fiz cópias para vocês. Outro passuco. Olech Rachim Vegaletot. Olech Rachim Vegaletot. Olha, tem dois chatilhos aqui nessa sessão. Prestem atenção. Pshata Pashut, uma pessoa que conta um segredo. Se você conta um segredo para uma pessoa, e essa pessoa vai contar para outra pessoa, saiba que essa pessoa... Ela pode chegar a falar de Hilut também. Depois eu vou explicar para vocês. Shomer, que ele fala o seguinte aqui, prestem atenção. Tem pessoas que elas não têm a força de segurar uma coisa que se falam para ela, segurar dentro dela. Ela fala para os outros. Ela fala direto para os outros. É uma falta de... Não sei como explicar isso em português. Uma pessoa que... Quê?
Uma falha.
É uma falha que ela tem, uma dificuldade que ela tem. Quando falam para ela uma coisa, ela fala para os outros. Fala, Shumua Amelia, se você é megaletzot, é uma pessoa que você fala para os outros e fala para você, então você não tem controle sobre você. Você vai falar também de Hilut também, vai falar da Shonará também, porque você não tem controle dentro de você. Uma pessoa que ela tem controle sobre ela não fala o que falaram para ela, tá, caja, então ela não vai falar outras coisas também. O Rabbein Yonah fala aqui, pessoal, preste atenção, ela fala mais isso, por acaso. Rabbein Yonah, ele fala, eu vou ler para vocês. Ah, é verdade que o pshat que eu falei agora para vocês, pessoal, é o pshat do... É um outro pshat, pshat do Grá. Pshat do Grá, peraí, um minutinho só.
Ah, sim,
é, eu vou ler para vocês do Grá. O Grá, ele fala isso, um minuto, que foi, Paulinho?
Isso vem de Avraham Avinu, se Kadosh Baruch Hu não deixou contar que estaria a ter filho, não contou para ele.
Muito bem, Paulinho, é isso aí. Até falou para Avraham Avinu que ele vai ter filho. Muito bem, Paulinho, falou muito bem. Até falou para Avraham Avinu que ele vai ter filho. Se vê na Torá que Abraão não foi falar para Sará. Pergunta o Ramban lá, mas como assim? O Ramban, depois de tantos anos não ter filhos, Abraão ouve a notícia que ele vai ter filhos com Sará. É claro que todo marido, a primeira coisa que ia fazer é correr para Sará. Minha querida esposa, vamos ter filhos. Abraão não contou nada. Pergunta o Ramban essa pergunta. Ele fala duas respostas. Uma das respostas que ele fala, que é o chato do Ramban, Hashem não mandou ele falar para Sará. Se Hashem não mandou ele falar para Sarai, então não vai falar. Hashem falou uma coisa para ele, é para ele. A pessoa, se ouvir uma coisa de uma pessoa, se não falar para você falar, pela Lachá também é assim, vocês saberem. Pela Lachá, se conta uma coisa para você, Mesmo que não falaram para você, que não podem falar para outra pessoa. Mas se não falaram que você pode falar, não fala. Não fala. Uma coisa que é, tá, tudo bem. Uma coisa que é uma coisa pessoal da pessoa, falaram para você. Se ele fala que você pode falar, tudo bem. A Sarah não falou para Abraham. Então, Abraham não contou para Sarah, porque não foi falado para ele falar para Sarah. Isso é uma pessoa que sabe controlar a fala dela. Isso para o Gra. Kolek Rachim Megalestot, para o Gra. Kelomar, a Megalestot, aquele que conta segredos para outras pessoas, Domé Leolek Rachim. Vavonam Shave. É igual o pecado. Veneman Ruach, peraí. Mishesto Ruach Kayam Vechazak. Olha só. Pessoa que ela tem uma força dentro dela, uma personalidade. Sheachol Lamod Alasmo Megalot. Ele consegue se segurar. Não vou contar para os outros. Então, Mechase Davar, filho Davar, Nigle, Venostot, e nome Galé. E é a mesma coisa como... Então ele não vai falar aquilo também, não. Que foi, Joy? É incrível. É incrível, Joy. É um reduz muito grande. Para ficar feliz, Sará, Yalachiot, Ruach, Sará. Mesmo assim, Abraham achou que se não falaram para ele falar para Sará, ele pode falar para Sará. Incrível, reduz. Se você ouviu de uma pessoa uma coisa, é. Sai desse Rabban aqui, que não pode... Não. Isso, não, isso foi a história. Ah. Abraão ouviu de Hashem, que Hashem falou para ele que vai ter filho. E Hashem não falou para ele falar para Sará. Não. Então ele achou que ele não pode falar, até que não falam para ele.
Pode ser que vai ter filho, mas vai demorar mais. Né? Assim como Yosef foi falar para o homem, quer ter filho, hein? Demorou mais, né?
Verdade. Sim, sim, por que não? Agora, olha, agora o Rabbeinu Yonah, a pessoa fala o contrário, chato esse pastor. Fala assim, Olech Rachim Megalestot, Imtire Adam Sheu Rachim. Você vai ver uma pessoa, que ela fala de Chinut, Lachonará, sabe, fica fazendo esse Yachnerai, o Mesachsech Bedivrei Bizayon Vaketzev Sheishma Al Adam, Teida Kihu Megalestot. Você vê uma pessoa que fica falando mal dos outros, contando, ah, aquele que fez isso, aquilo, sabe que essa pessoa você não pode confiar em nenhum segredo. Porque ela não segura dentro dela. Não fale um segredo para ele. Aquele que não cuida de Rechilut, também não vai cuidar de segredo. É bem ao contrário. Se não me engano, o Mitzudar Davi também fala de, como Gra. São dois chatinhos no Pasuk, pessoal. O Pasuk fala assim, entenderam? Olech Rachil. Olech. Peraí.
Megalestot.
Megalestot. Então, o Mitzudar Davi e o Gra, ele falam, aquele que consegue segurar um segredo, é sinal, ele também não vai falar daquilo. Quem não consegue segurar o segredo, fala daquilo também. O Rabiná fala o contrário. Aquele que você vê que fala de Chilut, não confia nele em relação aos segredos, porque ele vai ligar o segredo também. Onde que paramos? Espera aí. Tá, vamos parar aqui. Tá certo? Isso que eu consegui.